Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é dia 12 de janeiro, terça-feira. Hoje a gente sabe que o Felipe Villegas está de férias, então a gente tem um convidado especial, mas antes eu vou apresentar ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Nishin. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Denilson. Muito obrigado. Boa tarde a quem está nos assistindo, quem está nos escutando. Sejam todos muito bem-vindos. Denise, um dia muito positivo hoje. Dia positivo para commodities. Até o realzinho foi o destaque do dia. Dia de muita felicidade. Coisas boas aconteceram no mercado, Denise. Os riscos estão se dissipando aos poucos. Tomara que essa semana seja uma semana de acomodação e na outra semana a gente segue rumo a 130 mil.
Denise. Uau. Isso aí, tá animadérrimo. Gente, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Nishio. Ele é chefe de análise aqui da Genial e se dedica no dia a dia a analisar empresas do setor financeiro. E hoje, então, ele está fazendo aqui a sua aparição especial. E então vocês já podem mandar perguntas sobre esse setor, que eu vou passar algumas para ele no finalzinho. Agora é só oi, tudo bem, Nishio? Oi.
E aí, Lisa, tudo bem? Tudo bem, Mota?
Muito bem.
Obrigado, Nishio, pela oportunidade.
Pô, um privilégio, Nishio.
Obrigado.
É uma aula.
Maravilha. Então, galera, Nishio volta no finalzinho dessa edição para conversar com a gente, responder algumas perguntas e dar uma geral das oportunidades, né, Nishio? Você vai falar de algumas ações que você está vendo oportunidades de entrada, né?
Sim, para 2021, as nossas preferidas do setor financeiro.
Ótimo. Então, vamos manter o suspense lá para 6h30 de chamo. Obrigada, viu, Nishio?
Obrigado.
Até mais. E para consertar esse delay enorme, não sei se tem conserto, mas seria ótimo. Eu vou chamar ele, o homem que faz a mágica acontecer. Deu Wilson, meu! Tudo bem, Dê?
Tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que o delay é no Nishio mesmo, mas a gente tá funcionando ok, vamos ver.
Valeu, então, pessoal. Maravilha, obrigada, Dê. Motinha, então conte-me mais desse dia tão legal na Bolsa, no mercado.
Bom, o dia começou hoje com número de inflações bem ruins, tá? O IGPM era esperado 1,01, veio 1,89. O IPCA era esperado 1,21, veio 1,35. O mercado abriu um pouco estressado. As moedas, o DXY estava conseguindo performar bem, apesar do aquele famoso título de 10 anos americano chegar a bater a 1,18, tá? Só que ao longo do dia, com várias declarações de dirigentes do Fed, preocupado muito mais, não preocupado com a inflação, mas preocupado muito mais com a recuperação econômica, na onde ele só vislumbra recuperação econômica mais forte, consistente, depois da vacinação nos Estados Unidos, e por enquanto, na visão dos dirigentes do Fed, a vacinação dos Estados Unidos ainda não atingiu o patamar ideal, tá? Então, eu acho que isso foi super importante. Várias declarações dos dirigentes do Fed, Denise, foram 6 dirigentes diferentes, deu uma acalmada nessa curva de 10 anos americana, que depois de ter batido 1,18 hoje, agora está 1,13, caindo 1,2. É o primeiro dia do ano que esse título de 10 anos americano, a taxa está caindo, tá? Mas sempre lembrando, o ano fechou a 0,92. É uma variação enorme que trouxe volatilidade para todos os ativos globais. Houve reequilíbrio de várias coisas, tá? Bom, quem está acompanhando aqui o canal, quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou num momento totalmente em love, apaixonado por commodities, e não é só petróleo. Hoje o petróleo foi mais um dia de destaque, está subindo 1,70, aquele WTI já é 53,13. O grande destaque do dia, na minha opinião, é o movimento do DXY. Desde que a taxa de juros americana bateu 1,18, o DXY não se fortaleceu. Para mim, quem acompanhou o resumo da manhã, quem acompanhou o Monicol, já me chamou a atenção: opa, tem cheiro de coisa boa aí, tá? Aí o que, que efetivamente foi o grande destaque? Várias apostas foram desmontadas. O grande destaque, quem diria, o grande destaque do dia foi o nosso realzinho. Caiu para 3,5, tipo 3, que sonho. 5,32, né? Pô, 3 seria. Caiu para 5,32, tá? Então, acho que, qual a principal mensagem que eu quero passar para vocês? Vários dirigentes do Fed, acho que tiraram um pouco essa pressão, essa dinâmica que a curva de juros de 10 anos estava apresentando. Aquilo ali era uma mudança de jogo, tá? É muito importante isso. Segundo sinal muito importante, o DXY não ter acompanhado hoje as máximas do título de 10 anos americano. Ali também foi outro sinal muito importante. David, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, David. Bom, esse é aquele famoso quadrinho que eu gosto. Bom, só para mostrar de novo, tá, senhores? A bolsa americana que mais subiu hoje é aquela famosa Small Caps. Subiu 1,68. Quem gosta de gráfico, olha a diferença dela graficamente para um Dow Jones. Tá? E principalmente para o S&P 500, que deu uma lateralizadazinha, e a Nasdaq também. Tá? Ou seja, a bolsa do momento nos Estados Unidos é o Russell 2000, tá? Que tem muito a ver com essa expectativa de aprovação de novos pacotes fiscais. Mas para mim, Denise, o destaque mais do que absoluto do dia foram as commodities, só que os grãos, Denise. É soja, é milho, quem gosta de gráfico, quem entende de gráfico, olha o gráfico do milho. O milho hoje subiu 5%, Denise.
Nossa!
Subiu
5%. É demanda, aconteceu alguma coisa?
Denise, a gente teve um choque de climático no sul da Argentina, que atrapalhou um pouco a produção. Mas, para mim, é uma mistura de uma demanda muito forte global por um pouco de choque de oferta. Tá? Mas, para mim, o grande drive, porque não se restringiu só ao milho, não. Tá? Olha o trigo, Denise. Olha o trigo, para quem gosta de um pãozinho fresco.
Nossa! Tá?
Subiu 4,73 hoje. Isso aqui é aveia. Aveia não tem muito. Opa, não quero aprender nada mais. Aveia subiu 2%. E aí vai, Denise. Soja subiu 3,70. Ou seja, todas as commodities, grãos de commodities explodindo. Ou seja, vai naquela tese de demanda global por commodities, tá? E lembrando, qual é um dos países que mais produz commodities, grãos? Brasil, tá? Então, de novo, senhores, aquele cenário de super ciclo de commodities, eu continuo bastante otimista. Isso, se isso for verdade, a gente tem muito espaço para performar, tá? Obviamente que Brasil sempre é Brasil, tem que olhar nossas dificuldades, tem que olhar como é que a gente vai endereçar a agenda, mas, de novo, para um produtor de soja que está exportando sua soja, se o Brasil ficar se perdendo um pouco em questão de como é que vai endereçar o fiscal, como é que vai endereçar a questão da vacinação, quem exporta, Denise, é óbvio que está preocupado, porque ter um país mais equilibrado sempre é mais saudável. Mas para um exportador de ativo dolarizado, se o país estiver confuso, o dólar vai estar mais para cima, é mais dinheiro para esses setores. Tá? Então, a principal mensagem que eu queria passar para vocês, para quem está nos escutando, essa racional. Primeiro, Treasury de 10 anos, foi a grande novidade do início do ano. Ela deu, depois de todos os dias está subindo, hoje está caindo, depois de bater 1,18, está caindo 5 pontos, senhores. É movimento relativamente expressivo. Super importante, esse DXY, senhores, esse DXY, tá, é o motorista dos ativos de risco. Quem estava nos acompanhando aqui, eu tinha, apesar dessa alta de juros, eu vinha mantendo o meu call, que acreditava que os fundamentos de dólar fraco ia se prevalecer. Ele ainda está acima de 90, tá encostado em 90. Isso aqui, senhores, é um gráfico de 5 anos. A mínima de 5 anos foi 88,59. A gente está 1,5 dessa mínima. Tudo bem que na abertura do ano estavam em 89,53, muito próximo. Mas eu acho que esse mercado de renda, se esse mercado de juros americanos der uma acalmada, e hoje o Fed trabalhou para acalmar, esse movimento continua, e quem sabe a gente não vê essa mínima de 5 anos ser quebrada, tá? Então, acho super importante. Aqui, como eu tinha mostrado aquele gráfico daquele Russell 2000, aqui mostra a força relativa que entre os papéis das small caps americanas vis-à-vis o S&P 500, tá? Essa relação está no melhor nível desde 2019, tá? Ou seja, o que, que essa relação está dizendo? Que de um tempo para cá, o Russell 2000, desde novembro, está performando mais que o S&P 500. Isso, para mim, tem um nome, rotação, tá? E não é rotação para commodity. Esse Russell 2000 não tem a ver com commodity, tá? São pequenas e médias empresas americanas. São as empresas que vão ser muito beneficiadas com pacotes fiscais e, principalmente, com a reabertura da economia americana, caso a vacinação comece a performar melhor. Esse outro gráfico é o que eu queria mostrar para vocês, é a questão do petróleo, máxima de 10 meses, tá? De novo, o Brent ali encostando, está ali em 57 quase, e o WTI em 53, ou seja, a gente, há uns 2 semanas atrás, a gente falava, pô, tomara que o WTI comece a consolidar entre 50 e 55, já está 53, e o Brent a 53, a 55,60, está 57, senhores. Hoje, 6,5 sai dado de petróleo, de estoque de petróleo, é importante, e quarta-feira sai um relatório importante de petróleo. Ou seja, a gente está na máxima de 10 meses. Esses dados podem trazer volatilidade, tá? Mas eu ainda acredito bastante no case que há um desequilíbrio, há um potencial desequilíbrio de oferta e demanda no petróleo, tá? Isso que me deixa bastante otimista por esse case. E lembrando, a gente vem falando disso desde que o petróleo está 40 dólares, tá? Quem acompanha a gente sabe que a gente vem falando bastante sobre isso. Então, é mais ou menos isso, Denise, os principais pontos que eu queria passar. Se você quer ver uma pergunta, tá? Então, de novo, todas as moedas emergentes voaram hoje. Quem mais voou foi o real também, o que mais tinha apanhado. Taxa de juros, que me perguntaram, eu peço mil desculpas. Ele abriu pressionada. Senhores, a inflação que apareceu hoje vai aumentar o número de apostas que talvez o Banco Central tenha que subir os juros em março. Efetivamente, o que está acontecendo? A gente está grávido de uma inflação que foi o IGP de 2020. Quando você vê todas essas commodities em máxima, milho, trigo, senhores, milho é ração milho é componente de ração para proteína, trigo é pãozinho, essas commodities soft, essas commodities agrícolas têm um potencial de bater na nossa inflação. Como eu acho que a gente já tem bastante inflação de outros ativos, tá? Quem sabe a gente não vê realmente os espalhamento da inflação e o nosso Banco Central tendo que subir os juros ali ainda no primeiro semestre, tá? Quem está mais pessimista acredita que ele sobe em março, a segunda turma é menos pessimista ali no segundo trimestre, e só quem está muito otimista com a inflação é que acredita que seja no segundo semestre, tá? Senhores, lembrando, a expectativa de inflação no mercado é 3,5%. Esse primeiro trimestre é fundamental para as pessoas começarem a reavaliar essa inflação. A meta é 3,75. Se já começar a largar o ano com janeiro pressionado, provavelmente todo mundo vai começar a reajustar inflação para 2021. O centro da meta é 3,75. Vai colocar pressão no Banco Central em começar a subir juros. Senhores, eu vou ser muito sincero. Na minha opinião, o BC tem que subir juros sim. Se é em março, se é no segundo trimestre, por ali já está bom. Esse juro de 2% ao ano foi super importante num momento extremamente delicado. Senhores, CDI médio do ano de 2020 foi 2,80. O PCA de 2020 foi 4,52. Olha o tamanho do juro real. O Brasil deve ter tido o maior juro real negativo do mundo esse ano, por causa da inflação, tá? Não é porque por causa dessa fugida de inflação. Só lembrando, ali em agosto, no auge do mercado de juros na mínima histórica, aquele título de 10 anos 0,50, as projeções para fechar o IPCA era na faixa de 1,60, Denise. 1,60. Em 3 meses, saiu de 1,60 para fechar o ano em 4,52. Tudo bem, choque de commodities, choque de dólar, choque de alimentos, boa parte da questão do auxílio emergencial bateu em vários itens de construção civil. Você consegue explicar essa subida forte da inflação no final do ano de 2020, tá? Então, tentando resumir, se o mercado começar a... Se o BC começar a subir os juros mais cedo, ele vai precisar subir menos. Enquanto mais cedo o Banco Central subir, mais a curva longa de juros no país vai ficar mais tranquila, porque o BC já está se antecipando para tentar conter esse espalhamento da inflação. Tá? É mais ou menos isso que eu queria passar um pouco. Denise, se você conseguir ver uma pergunta, se você quiser colocar o dashboard, Felipe, você que manda, Denise.
Eu vou mostrar o dashboard, mas antes eu vou te fazer uma pergunta que o Renato falou aqui. Tá. Se o café acompanha essa onda de altas também?
Deixa eu pegar aqui. Para ser sincero, eu vi o café caindo esses dias, tá? E eu vi até uma notícia sobre isso. Mas vamos que interessa. Vamos responder ao cliente. Tá. Senhores, eu não sou especialista em agrícola, não, tá? Eu só vejo os dados e... Coffee está caindo. Não está bonito o café, não, tá, senhores? O café, ó, está caindo 0,62, mas olha graficamente aqui, tá? Ele está voltando. Parece que tem a ver com dólar, parece que teve também a ver com alguma coisa. Eu não vou saber dizer, senhores. Peço mil desculpas, tá? Mas realmente, olhando graficamente o café, não está no mesmo momento que as outras soft commodities ou grãos está performando. E, de novo, senhores, esse site tem tudo, tá? É tudo 0800. Você vai ver todas as commodities do mundo. Você consegue ver uma coisa muito legal, que vamos ver hoje no S&P qual foi o setor que mais subiu. Quem puxou a bolsa americana hoje? Energia, obviamente, petróleo, materiais básicos. Quem caiu hoje? Serviço de comunicação, healthcare, em uma semana, petróleo e bancos, industrials, que é o Russell 2000, e materiais básicos, tá, senhores? Se eu recebesse 50 centavos de dólar cada vez que elogiasse esse site, eu acho que eu já teria juntado um bom din-din, porque eu acompanho esse site tem mais de 10 anos.
Maravilha. Então, vou lá mostrar o dashboard aqui do que o Felipe Villegas mostra todos os dias. Vou mostrar aqui para vocês e vou falar aqui o fechamento da Bolsa de Valores, fechamento do mercado de ações hoje. Ibovespa subiu 0,60%. Maiores altas, Embraer subiu 7,9%. O Carrefour subiu 6%. Rumo subiu 5,3%. Cirela, 4,9%. E Natura, 4,8%. Nossa, embalados aqui. GGBR4, a Gerdau, maior queda dentro do índice Bovespa, tá, gente? Isso tudo que eu estou falando aqui. Gerdau, 2,7% de queda. Notre Dame Intermédica, que a gente viu que ontem subiu bastante, hoje devolveu um pouco, caiu 2,7%. A Vale, 2,7% também. AP Vida, que junto com a Notre Dame Intermédica também tinha subido bastante ontem, hoje devolveu um pouco, caiu 2,6%. E a Metalúrgica Gerdau, caindo 1,73%. Motinha, vou aqui passar então para ver se a gente acha algumas perguntinhas para você. Ô, gente, perguntaram aqui se Felipe Villegas está de férias. Sim, está de férias.
Eu estou chorando por causa disso. Tem um monte de pergunta que talvez o Nishi possa ajudar, mas tem muita coisa que o Felipe aqui dá uma verdadeira aula, tá? Mas ele merece, ninguém é de ferro.
Ele volta dia 26, gente. Então é o seguinte, as perguntas de setor financeiro eu vou passar para o Nishio, as outras, infelizmente, a gente não vai ter como responder Agora, aguarde a volta do Felipe Villegas. Mas tem uma pergunta aqui, Motinha, do Luiz Eduardo, que é a seguinte. Qual que é a correlação entre ouro e prata? Para a RED, os dois funcionam da mesma forma? Vale a pena ter os dois ou só o ouro é suficiente para proteção?
Peço mil desculpas. Quem perguntou, Denise?
Luiz Eduardo.
Luiz, eu acho muito importante essa da pergunta, porque eu vejo a prata um ouro turbinado, tá? Só que a prata não é muito usada como reserva de valor, tá? Então, ou seja, eu não considero a prata como um hedge, tá? Eu considero a prata como um ouro turbinado, ou seja, se você acha que o mercado vai querer ouro, se o mercado vai querer proteção, aí você vai, é como se fosse um ouro alavancado, tá? Mas não é as mesmas propriedades do ouro. Em outras palavras, se eu for procurar na minha carteira proteção, e eu tenho Aura Minerals, que é uma produtora de ouro, que tem um belo desconto em relação ao preço do metal, eu não compraria prata, tá? Eu só compraria prata se eu tivesse muito confiante no ouro. Eu falei, aí eu vejo comprar ouro, eu vou comprar um ouro turbinado, que seria prata. Denise, eu posso fazer algumas perguntas que é super importante aqui?
Você já achou algumas aí que você
respondeu? Nogueira, porque é uma pergunta que é super importante, tem a ver com renda fixa, tá? O César Nogueira fez uma pergunta. Título pré-2031, que é o título mais longo do Tesouro pré-fixado. Se a Selic subir, como eles ficam? César, ceteris paribus, ou seja, não tem ruído político, não tem ruído de vacinação, tá tudo igualzinho. Provavelmente essa taxa vai cair quando o Selic começar a subir. Qual é a mensagem do Selic subir mais cedo? Mostra que o nosso Banco Central está vigilante e está se antecipando aos movimentos. Ou seja, quanto mais cedo e mais ele subir, lá na frente, talvez tenha que cair. Tá? Então, em outras palavras, César, é por isso que eu sou defensor na palavra correta. Para mim, o Banco Central subir taxa de juros não é ruim. Acho que a Bolsa vai amar. Eu acho que a curva longa vai amar, todo mundo vai gostar. Por quê? Essa taxa de juros a 2%, tá, que foi um experimento no Brasil inovador de um Banco Central que tomou muito risco, é muito fácil criticar o Banco Central, falar, ele foi muito ousado, mas na situação que ele estava quando ele fez aquilo, é o que o mercado precisava. Mas o Banco Central, ele foi claro, essa taxa não é a taxa de equilíbrio, não é a taxa, é uma taxa extremamente estimulativa. O meu sonho, senhores, é que essa taxa vá de 2, acabe o ano na faixa de 3,5, quiçá 4, em 2022 vai para 4,5, e pare no 5, e o mercado absorve, a inflação fica bem comportada, perto de 3, 3,5, aí vê que o Brasil dá para conviver com um juro nominal de 5. Senhores, eu nunca imaginei se o Brasil tiver uma taxa de juros de 5% sem gerar inflação, ou seja, uma taxa equilibrada, não é uma taxa artificial. Se uma taxa Selic é 5% no Brasil, eu acho que é transformacional para o setor real, para o setor empresariado no Brasil, tá? Realmente é muito bom. Uma mesma linha de perguntaram qual é o setor que é bom se a taxa de juros subir no Brasil. Vou falar...
O Fábio Nascimento perguntou.
Obrigado, Fábio. Eu vou admitir uma humildade muito grande e eu gostaria que quando o Nishio voltasse, ver se ele concorda com o que eu estou falando, tá? Para mim, o que ajudaria, quais setores seriam beneficiados de uma alta da Selic, seria o setor de seguros, porque já que ele capta dinheiro de todo mundo, que são os prêmios, ele pega esses prêmios e compra título público. Tá? Então, acho que setor de seguro seria beneficiado e setor bancário. Tá? Os bancos nos Estados Unidos começaram a voar quando os juros futuros dos Estados Unidos começaram a andar. Então, estou fazendo só Prox. Eu acho também, se olhar setor imobiliário, todo o setor que é muito importante, a curva longa, tá? Também acho que vai ser beneficiado, porque a taxa de 2% vai subir, a taxa curta, mas a taxa longa pode começar a cair. Tá? Mas, senhor Fábio, na maior humildade, é um puro pitaco. Tá? Mas antes de passar para você, Denise, eu queria agradecer do fundo do meu coração um e-mail que o Amauri passou para mim hoje, tá? É, só para os senhores terem a magnitude do que é essa loucura do mercado financeiro global, o que é essa gamificação, o que tem de day trader no mundo hoje, nada contra, senhores, não estou dizendo nada, tipo assim, isso exacerba os movimentos. Bom, o que ele passou para mim? O Elon Musk da Tesla, o cara mais rico do mundo, tá? E para mim um dos caras mais polêmicos do mundo. Para mim, eu prefiro, eu tenho um apreço muito maior por Bill Gates da vida, por esse tipo de pessoal, do que pessoas que são muito, muito que fazem marketing, marqueteiro, etc. Bom, o Elon Musk, que tem 42 milhões de seguidores, tá? Ele soltou um tweet elogiando uma small caps de nome... Deixa eu tentar pegar o nome aqui. Signal, tá? Simplesmente, depois que o Elon Musk soltou no Twitter dele elogiando essa Signal Advance, a empresa subiu quase 12 mil%, tá? Isso é um ATP, tá? Então, é super... Tudo bem, saiu de 60 centavos para 70 dólares. Mas é só para vocês verem o que esse mundo dos influencers, o que é isso? Qual é o fundamento desse app? É difícil falar, mas eu queria agradecer ao Mauri, porque ele teve... Quando ele mandou esse e-mail para mim, ele teve uma preocupação educacional, tá? Ou seja, quem quer diquinha, quem quer isso, pode se dar muito bem. Mas imagine se você compra uns 70 dólares agora e essa ação volta para 30 dólares, tá? Então, é só para ver como esse mundo está completamente gamificado no mercado de ações e as pessoas físicas estão tendo uma parcela muito importante na formação de preço para os mercados de renda variável, tá? É isso, Denise. Vamos chamar o nosso querido Nishio. Aí já vamos apertar ele, se ele concorda com o negócio de subida de juros. É bom para seguradoras e banco.
E aí, Nishio, você ouviu aqui a pergunta do Motinha?
Sim, é bom sim, é bom para bancos. De certa forma, o longo prazo, né, piorou um pouco para bancos por conta dos juros menor, mas 5% eu concordo, eu acho que eles vão ganhar em volume, o mercado vai ficar mais maduro e volumetria melhor. E, então, acho que os juros mais alto num patamar controlado, eu acho que os bancos vão ganhar dinheiro também no longo prazo. Então, é bom para bancos. Para seguradoras é na veia, então os juros melhorou. Eles conseguem ter um rendimento financeiro melhor e isso vai direto para o lucro da empresa, né? O que acontece é que existe uma competição muito grande, principalmente na parte de autos e saúde, que faz com que os preços das apólices caiam e aí se equilibra no médio e longo prazo, mas no primeiro momento é bom, tá? Juros maiores.
Maravilha, Nishio, o que você separou aí para a gente de dicas de ações que estão com boas oportunidades nesse momento?
Então, já que o Motinha falou da pessoa física entrando na Bolsa, né, a gente gosta muito de B3, a gente acha que ainda tem muito para andar em pessoas físicas aqui no Brasil, né, você tem 3 milhões de pessoas físicas na Bolsa, numa população de 200 milhões, né, então tem muito ainda para andar, tá, tem... menos de 2% aí da população bolsa, você pegar Estados Unidos, outros países mais envolvidos, isso é muito maior, né, a parte da população que investe em bolsa de valores. Então, a gente continua achando que esse ambiente de juros mais baixo vai levar o pessoal a continuar a migrar para a bolsa. Acho que as corretoras, os influencers, todo mundo está ajudando a educar a população nessa parte de bolsa. E existe um mecanismo de precificação que a Bolsa está tentando introduzir esse ano, tá? Na parte
Nishio, peraí que está congelando você. Deixa eu ver se a gente retomar um pouquinho para trás. Você está me ouvindo, Nishio?
Caiu.
Opa, voltou agora. O que você falou do trabalho que a B3 está fazendo? Ih, congelou de novo?
Denise, posso pegar um gancho enquanto o Nishio está congelado?
Melhorou? Opa. Pode falar. Eu botei aqui.
Vai lá.
O RLP, ele é um mecanismo de precificação de ativos que a Bolsa está tentando trazer para as ações. E isso vai fazer com que as corretoras também ganhem dinheiro com trading, né? com esse mecanismo. E aí, provavelmente, as corretoras vão continuar fomentando o número de pessoas físicas para a Bolsa. Então, a gente acha que é um ponto positivo. As pessoas vão continuar migrando para a Bolsa com esse patamar de juros baixo. Então, B3 é uma aposta que a gente gosta, é uma ação que a gente gosta, os fundamentos são muito fortes, e eu acho que vai surpreender o pessoal na parte de lucro. Vai ser mais... O outro papel que a gente gosta é a Porto Seguro, que foi muito bem com a pandemia. Né? As pessoas não estão dirigindo tanto como dirigiam antes. Então, assim, caíram bastante. Então, chama de índice de sinistralidade, né, que são os sinistros das batidas, enfim, etc., caíram bastante. Então, a empresa está fazendo um mega lucro esse ano, lucro recorde, e 2021 tende a ser um ano bom para elas também. Então, a gente gosta bastante dessa dinâmica para Porto Seguro. Além disso, tá, o papel não está tão caro. Tá? Então, a gente acha que deve voltar aí a patamares históricos de múltiplo, né? Então, o múltiplo hoje está em torno de 10 vezes lucro. A gente acha que pode ter uma oportunidade de melhorar de pelo menos ir para uns 12 vezes lucro, tá? Nesse ano de 2021. Tá? E por fim, a gente gosta também em bancos, tá? A gente tem que mencionar bancos, aqui é um setor muito importante para a economia, tá? E dentro de bancos a gente gosta de Bradesco, que ficou um pouco para trás. As duas concorrentes lá, Santander e Itaú, andaram bastante por conta do spin-off, né, da saída da XP dentro do Itaú e da GetNet dentro do Santander, que foram anunciadas e ainda estão sendo essas estruturas estão sendo feitas ainda, né? Então o pessoal gostou dessa saída desses dois elementos, né, a GetNet, que é uma empresa de adquirente de querência dentro do Santander e a XP dentro do Itaú. Mas passado isso, eu acho que essas ações que subiram bastante vão ter uma performance morna e aí acho que o Bradesco continua aí a sua subida, né? Então a gente gosta bastante da dinâmica. É um papel que ficou para trás, tem valor e crescimento também. A gente acha que bancos, de forma geral, provisionaram bastante em 2020 e agora a necessidade de provisão em 2021 vai cair bastante, tá? Então, em termos de lucro, os bancos vão voltar a entregar lucro, todos eles, tá? E outra coisa importante, os dividendos, né? Que foram limitados em 2020, né, a 30%, devem voltar a subir bastante esse ano, tá? Até uns 40%, 50% de payout, que seria o percentual do lucro que pode ser pago em dividendo, deve aumentar bastante ao longo de 2021. Então, você vai ter não só os lucros mais fortes, mas também o percentual pagos em dividendos mais fortes ao longo de 2021. Tá? Então, a gente acha que também seria uma tese de investimento interessante para quem gosta de dividendo.
Joia. Tem algumas perguntas aqui, Nishio, que, na verdade, a pessoa só jogou o nome da ação, pediu para você comentar. Geralmente, o Villegas, quando vem, pergunta assim, o Villegas fala assim, mas o que exatamente? O que exatamente dessa empresa X você quer falar? Então, vamos dar só uma pincelada, já que as pessoas jogaram, acho que, nomes de ações que elas têm. Então, por exemplo, pedindo para você comentar Banrisul. Você acha uma boa? Falar nisso, gente, só lembrando aqui que tanto a Porto Seguro quanto a Banrisul já estão agendadas para vir dar entrevista para a gente no Conversa Aberta. Tá? Na Porto Seguro, na verdade, até o CEO que vem conversar com a gente. Depois eu passo a data. Nishio, vamos lá. Banrisul.
Banrisul, na minha visão, é uma tese de investimento de privatização, né? Então, na minha visão, não vai rolar privatização nos próximos 2 anos, até o próximo eleito, enfim, decidir comprar essa briga com o povo gaúcho, né? Então, o gaúcho é muito, vamos dizer assim, enraizado no Banrisul, nas marcas próprias do Estado. Então, eu não acho que vai ter privatização nos próximos 2 anos. Então, o que sobra são os fundamentos. E os fundamentos do Banrisul, né, em termos de lucro e tal, estão piores que os outros bancos. É um banco que sofreu mais durante a pandemia, tá? Não só na parte pessoa física, mas na parte de empresas, e provisionou menos em 2020. Então, vai continuar com provisões um pouco mais fortes que os outros bancos em 2021, e, portanto, crescimento de lucro pior do que, em termos de dinâmica, do que os outros bancos. Então, é um banco que é barato, mas eu acho que não está com uma dinâmica muito boa nos fundamentos. A gente prefere outras oportunidades aí, como, por exemplo, o Bradesco, que a gente gosta, e a gente acha que tem uma dinâmica boa de crescimento e valor. Tá?
Para a gente encerrar, eu vou te dar três nomes que as pessoas pediram aqui. Você escolhe o que você acha mais interessante e comenta. Pediram aqui Itaúsa, Banco Inter e BTG Pactual.
Itaúsa, né? Itaúsa é uma forma mais barata de ter Itaú, né? E eu acho que agora, nessa segunda fase que a XP sai de dentro do Itaú, né? A Itaúsa vai receber a XP lá em cima, né? E vai fazer parte do conglomerado dentro da Itaúsa de empresas que a Itaúsa tem. Vai ter XP, vai ter Itaú. Então, acho que, dentro da Itaúsa, né, a XP, eu acho que ficou muito amassada nesse processo de saída de dentro do Itaú, deve performar. Então, acho que é uma maneira de ter XP também. A Itaúsa já se pronunciou que não enfim, o principal ativo no setor financeiro delas, que é o Itaú, na verdade. A XP é um conglomerado, só para explicar rapidinho, a XP é um conglomerado que tem várias empresas, tá? Tem Itaú, 95% dos ativos é Itaú, o restante são pequenas outras participações em outras empresas, tá? E vai ter XP também lá dentro, então, enfim, essa dinâmica, volta da XP lá dentro, enfim, eu acho que performa bem a XP depois desse spin-off, né, dessa saída. Eu acho que favorece quem tem Itaúsa. Então, enfim, Itaúsa, eu acho que é uma maneira de fazer comprar o Itaú mais barato.
Joia.
E tem um dividend yield melhor.
Tem um dividend yield melhor,
em torno de 20% melhor.
Joia. Gente, o Nishio vai ficar aparecendo de vez em quando aqui no nosso canal, principalmente quando começar a temporada de balanço. Ele costuma aparecer na casa do trader, todos os dias às 10h30. Nishio, ele não aparece todos os dias, a casa do trader é todos os dias, ele aparece quando tem a notícia quente, balanço pegando, né, Nishio? Muito obrigada, viu, Nishio?
Muito obrigado, gente.
Tchau, tchau, querido.
Tchau.
Motinho, eu tenho certeza que você já viu várias perguntas que você quer responder aí no chat. Não,
na verdade, o Nishio tá ainda aí ou já foi, né?
Ah, desculpa, você queria falar com ele.
Não, mas é besteira. Tá aí, Nishio?
Estou aqui.
Não, já foi. Bom, primeiro eu queria...
Diga, Matinha.
Nishio, talvez se você não tiver a resposta de ponta da língua, eu peço desculpas por te colocar imagens sós. Mas você sabe qual é o múltiplo hoje da Bolsa Brasileira? Você falou Porto Seguro 10 vezes lucro. Você acha que a Bovespa vai estar o quê? É. 15? 16?
Não, a Bovespa deve estar menos que isso, mas eu não tenho aqui na ponta da língua, tem que dar uma olhada aqui no...
Mas seria abaixo de 15, ou que seja por aí, não é?
Eu acho que é abaixo de 15, na média, assim. Os bancos que têm grande peso estão negociando aí na faixa de uns 10, 2, 10 vezes, a Porto, a Sul América 15, Porto Seguro 10 vezes, 2021, eu acho que fica mais na faixa de 10 a 15.
Tá bom. Muito obrigado. Então tá barato, Nishio, tá barato. Obrigado, Nishio. Desculpa te atrapalhar. E outra coisa, eu queria fazer um elogio especial ao Daniel Souza na Casa do Trader. O Daniel Ueda chamou a atenção que ele comentou que o Souza comentou a história da Signal hoje na Casa do Trader. De novo, senhores, Casa do Trader é informação, tá? Tem informação que o Souza trouxe da Signal, tem informação sobre mercado de aluguel de ações, tem vários insights interessantes, tem várias vezes a gente consegue passar números importantes que são lá fora em tempo real. Senhores, não percam esse programa, Casa do Trader. Denise, da minha parte, eu estou bem satisfeito.
Ah, é? Maravilha. Então, olha, gente, Lembretes para vocês. Hoje a gente teve um programa com o Suzano, com o CFO da Suzano, com o Bati. Foi bem legal. Deilson, deixa o link aí para a galera assistir. E lembrando vocês o seguinte. O interessante, se vocês querem assistir um programa do dia seguinte, é vocês tocarem o Definir Lembrete, porque o YouTube só manda alguns lembretes, algumas notificações, ele não manda todas, tá? Então, é legal vocês já marcarem, por exemplo, do fechamento de amanhã, já deixado o programa do Motinho, acho que já vai ter, mas põe também do resumo da manhã, já garante lá. Então, vamos para a programação de amanhã. De manhã, a gente vai ter o Morning Call, eu e o Motinho, às 8h40, e o Tiagueira. Aqui, Felipe Villegas de férias. 10h30, Casa do Trader, esse programa que o Motinha acabou de comentar, muito interessante. Depois, à 1h da tarde, a gente tem o resumo da manhã com o Motinha, uns 20 minutinhos, o Motinha dando aquela geral do que está pegando no mercado. E depois, às 6h da tarde, fechamento do mercado, que vocês já conhecem. Amanhã, participação. O nosso querido doutor Fih, que costuma vir às quartas-feiras, está de férias com o Villegas. Estão os dois passeando por aí, sabe, gente? Estão os dois de férias. E amanhã, então, a gente vai ter a Isabela Suleima, que é a analista de FIIs aqui da Genial Investimentos. Então, se você gosta desse assunto, não perca amanhã o fechamento. Motinha, considerações finais e papo blogueirinho para a gente.
Muito obrigado, Denise. Primeiro, queria me despedir de todo mundo com um pesar enorme no meu coração. Quem não teve essa notícia ainda, mas o nosso querido Almeida Braga, o Braguinha, um dos maiores patronos do esporte nacional, faleceu hoje em Portugal, tá? Ele é um dos patronos, ele tirava dinheiro do bolso dele, ele ajudou muito o Guga, ele ajudou muito o Ayrton Senna, ele criou um time de vôlei muito importante. A história do vôlei brasileiro começou com o Braguinha, tá? Infelizmente ele foi. Mas é isso, senhores. Então é aquilo. Quem está curtindo o conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. Quem está curtindo realmente o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Afinal de contas, quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, democratizar a educação é a missão da Genial. Eu vou repetir o que o Nishio acabou de falar, taxa de juros, R$1 trilhão, em caderneta de poupança. Isso é máximo histórico. O brasileiro precisa de muita educação financeira. É isso, Denise.
Maravilha. Obrigada, Motinha, Deilson Leite. A você de casa, muitíssimo obrigado. Esperamos vocês às 8h40. Lembrando, quem gosta de podcast, essa programação também vai para podcast. Só, ó, não vai para podcast Casa do Trader, que são coisas que só valem ao vivo, tá? O resumo da manhã do Motinha também não dá adianta você assistir à noite, porque é para te preparar para a tarde. Então, mas as programações com CFOs, diretores de RI, com o Zé Márcio Camargo, isso tudo vai para podcast. Então, no aplicativo que você preferir, procura lá Genial Investimentos e assina lá. Obrigada, gente. Um beijo. Até amanhã.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.